hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início de sua tarde de quarta-feira.
22 de janeiro de 2020, mais uma edição especial da Hora do Bebê, pois nós continuamos aqui, de Vitória da Conquista Bahia para o mundo, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do seu bebê e de toda a família gestante.
Nesse início de ano, estamos destacando o tema de férias com a HBB. É hora, portanto, de começar mais uma edição de um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise Andrade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Célio Santos.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. E aí, como estão as férias? Conta aí pra gente. Eu sou a Deise Andrade.
Eu vou pegar o trem, você vai também. Só falta comprar passagem, passagem pro velho trem. Parou? Parou!
Dedinho pra frente.
Dedinho pra frente.
E mais pra frente.
E mais pra frente.
Sussussá, sussussá.
Eu vou pegar o trem. Este é o nome desta música, do grupo Encantar, um dos grupos que a LP, a Letícia Paiva, nos apresentou em 2019.
E a gente continua apresentando para vocês os 5 programas do ano de 2019 que mais foram acessados por nossos ouvintes, através, sabe de onde, das nossas plataformas digitais.
Esta é a melhor hora da semana, reunidos com a família de ouvintes HBB. É a 49ª edição do nosso programa HBB, destacando hoje a segunda HBB mais ouvida em 2019. O tema? Família acolhedora. Você quer se tornar uma? Confira então os assuntos desta edição.
Hora do bebê?
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a psicóloga Manuela Soares. Ela é do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Vitória da Conquista. Ela vai nos explicar sobre os passos para ser uma família que acolhe bebês, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Sim, existe esse projeto e cada vez mais tem ganhado o coração das pessoas.
E olha, pessoal, esse projeto Família Acolhedora é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Mas hoje tem também a psicóloga da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista, que vai responder as principais dúvidas que chegaram aqui depois do programa passado sobre adoção. Você sabe a diferença entre família acolhedora e família que vai adotar? Ela vai responder esta e outras dúvidas. Aguardem.
Na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, ele entrevistou a Valdilene Patês. Ela é assistente social do Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora de Vitória da Conquista. Ela vai nos falar sobre o processo das pessoas que desejam acolher bebês.
Na Hora da História tem a história sobre a oração em nossa sessão especial de fim de ano, numa homenagem especial aos contadores de histórias do Brasil. A terceira a ser homenageada é a Regina Machado, uma das contadoras de histórias mais importantes do Brasil, que vai brilhar no palco aqui da HBB.
Como sempre, tem as Fernandicas na agendinha cultural com a nossa Nanda Rocha. Ela vem trazendo dicas para a família e o bebê, destacando os preparativos para o final do ano.
Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, estamos aqui. Anote nosso WhatsApp 77988368533, repetindo 988368533. Para você de outras regiões, não esqueça de colocar o código 77, hein? Nosso Instagram é @programahbb. Nosso e-mail é programahbb@gmail.com. A Hora do Bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? calma. Tá complicando? Não se desespere, porque juntos o quê? Continuamos a descomplicar a língua dos bebês. Descomplicar é a nossa especialidade. Vamos lá!
Na sua família, sobra dedicação? Sobra carinho? Sobra atenção? Sobra afeto? Então divida com uma criança, a quem não sobrou sequer uma família. Programa Famílias Acolhedoras. Só cruze os braços se for para abraçar.
Família Acolhedora, esta é uma propaganda institucional para chamar atenção sobre este assunto, que é tema desta semana aqui na HBB.
Família Acolhedora? Uma palavra que nos remete a uma sensação de quem acolhe, de ser bem gostoso ficar com esta família, hein? É a sensação que sentimos quando ouvimos esta expressão. E você, o que sente?
Você que já ouviu este termo alguma vez pode até ter pensado em se tornar uma família acolhedora, mas a maioria das pessoas certamente não sabem se esta é a decisão mais certa para você. Mas olha, o processo de ser uma família acolhedora é um ato de amor ao próximo, viu?
De acordo com o site acolhimentofamiliar.com.br, o Brasil tem enraizada em sua cultura a política de acolhimento institucional. Sim, inicialmente que foram em casas da FEBEM, fundada em 1976 e hoje é extinta, que colocavam no mesmo ambiente crianças e adolescentes em situação de risco social e aqueles que eram menores que haviam cometido delitos.
O acolhimento familiar, então, foi implementado e é a alternativa mais humanizada para o acolhimento de um bebê, uma criança ou adolescente em situação de risco social. Afinal, o sentido de família é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo.
É hora de aprofundar este assunto. Convidamos, então, a psicóloga do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Sim, a Manuela Soares. Confira o nosso bate-papo.
A hora do BlaBlaês.
Boa tarde, Manuela.
Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero primeiramente agradecer pelo convite e a oportunidade de falar sobre o nosso serviço de acolhimento em família acolhedora.
Por favor, pode explicar pra gente como funciona o serviço Família Acolhedora?
O serviço de acolhimento em família acolhedora consiste em cadastrar famílias interessadas a acolher em suas residências crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida de proteção judicial, né? Pode ser em função de abandono ou pelo fato de a família se encontrar temporariamente impossibilitada de cumprir suas funções de cuidado e de proteção. Então, assim, o nosso serviço, ele visa garantir a essas crianças e adolescentes que são afastadas temporariamente das suas famílias e favorecer o direito à convivência familiar e comunitária, né, que é muito importante, a reintegração em suas famílias de origem também, ou então, se for o caso, até mesmo a reintegração em suas famílias extensas.
Manuela, quais são os pré-requisitos para se inscrever no programa Família Acolhedora?
Bom, Deise, os pré-requisitos básicos e essenciais, né, para poder se cadastrar, para se inscrever no serviço de família acolhedora, é ter residência fixa no município. Precisa residir em Vitória da Conquista, no nosso caso, e pode ser casais, podem ser homens ou mulheres solteiros, né? Podem também fazer a inscrição. Tem que ter idade mínima de 21 anos, respeitando a diferença de 16 anos entre a criança acolhida e o adulto acolhedor, conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ter aceitação de todo o grupo familiar com a proposta de acolhimento, né? Toda a família tem que estar envolvida nesse processo, então eles precisam realmente aceitar que isso aconteça. Não apresentar problemas psiquiátricos, nem de dependência de substâncias psicoativas e não estar respondendo nenhum processo judicial. Ter disponibilidade para o cuidado com a criança e com o adolescente, zelar pela saúde dos mesmos e garantir os seus direitos, não ter interesse em adoção. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque o objetivo do acolhimento, ele é temporário e provisório, né? Então, assim, tem que dispor também de tempo para participar do processo de habilitação e o acompanhamento proposto pelo nosso serviço.
Manuela, para a gente finalizar, como é que as pessoas podem se cadastrar a ser uma família acolhedora? Qual o telefone que liga, quem procura? Pode nos dar essa informação, por gentileza?
Claro, assim, ó, os interessados primeiramente precisa realizar uma entrevista com a equipe técnica, né, que é composta pela assistente social e a psicóloga, e através disso nós iremos fazer um cadastro e passará por avaliação psicossocial, visita domiciliar e participará de oficinas e capacitações para a devida habilitação. Então, assim, passando por esse primeiro processo, eles vão ter que apresentar alguns documentos que são necessários para que a habilitação aconteça, né? Documentos pessoais, certidão de casamento, caso ele for casado, RG-CPF, xerox de certidão de nascimento dos filhos que residem no mesmo domicílio, xerox de comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil, que é justamente uma certidão que averigua se existe processo judicial em nome dos requisitantes, ou então ele pode comparecer aqui pessoalmente no nosso serviço, que está localizado no Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CIDICA, que fica situado na Rua 10 de Novembro, 790, no bairro Recreio, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Ou então pode entrar em contato no nosso telefone, que é o 77-3420-8953. Se preferir, também tem o nosso e-mail, que é familiaacolhedorapmvc@gmail.com. E se a pessoa interessada também, ela pode acessar um link através do site da prefeitura, que é familiaacolhedora.pmvc.ba.gov.br. Então, assim, através desses meios e esses canais, as pessoas podem obter informações a respeito do nosso serviço de acolhimento de família acolhedora, e ou então comparecer pessoalmente aqui, né, que nós estaremos à disposição para orientá-los, para poder passar todas as informações necessárias para se tornar uma família acolhedora e contribuir para esse serviço à nossa comunidade, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, né, pela oportunidade. Estamos à disposição, tá bom? Obrigada.
Obrigada, psicóloga Manuela Soares, do Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora de Vitória da Conquista. É a HBB renovando o compromisso de transmitir informação com qualidade, hein?
Como estamos tratando de um assunto que é bem delicado, pedimos que ouça a próxima dica com muita atenção.
Um dos mitos que prejudicam este serviço é de que a família vai se apegar à criança e não desejará devolvê-la.
Não é verdade, porque há uma boa capacitação e supervisão da equipe técnica desse serviço para qualificar suas ações de seleção, formação continuada e acompanhamento dessas famílias e das crianças, bem como da família de origem. E isso, o serviço de acolhimento em família acolhedora daqui de Vitória da Conquista faz muito bem.
Mas com certeza ainda ficaram dúvidas por aí, principalmente pelas pessoas confundirem a família acolhedora com a família de adoção. Uma família acolhedora pode adotar? Será que é realmente possível?
Está chegando agora na HBB o momento do ouvinte com suas perguntas um tanto curiosas. E sobre adoção de bebês, tema que foi do programa da semana passada. Aproveite e vai lá no Instagram e procura o nosso tema Adoção de Bebês.
Para responder, nossa produção convidou novamente a Maria Brito, psicóloga da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista. Tem também, Deise, dúvida em relação à diferença entre acolher e adotar. Então, tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do Bebê?
Oi, pessoal do programa Hora do Bebê. Por que quem adota não pode ser da família acolhedora? Ou quem é da família acolhedora não pode adotar? Gostaria que fosse esclarecida essa dúvida.
Existe uma restrição legal, e essa restrição ela se justifica pelo conflito de interesses entre o interesse de adotar e a disponibilidade de acolher provisoriamente uma criança na sua casa, na sua família. Porque quem quer adotar quer aquela criança para si, quer ser pai e mãe daquela criança, e definitivamente. Então, isso pressupõe que a criança já tenha rompido seus vínculos naturais, né? Que ela não tenha mais possibilidade de voltar para sua família de origem. Enquanto que a família acolhedora, ela vai substituir o abrigamento. Então, ela vai atuar naquele momento inicial que a criança foi retirada da família, e em que a lei preconiza que se trabalhe sempre pela reintegração, sempre que for possível, que for viável. Então, a família que está acolhendo provisoriamente e ainda vai ser parceira dos serviços socioassistenciais para que aquela criança possa voltar para sua família de origem. Então, imagina o sofrimento que causaria na família que quer adotar, acolher provisoriamente uma criança e ainda ajudar essa criança a voltar para a família, né? Então, um conflito claro de interesse, por isso que a lei impõe essa restrição também.
Hora do bebê? Que legal!
Boa tarde, tenho uma dúvida. Eu ouvi o programa de adoção de bebês. Existe o apadrinhamento de bebês?
Se a gente estiver falando do padrão afetivo, então a resposta seria não. Porque o apadrinhamento afetivo foi pensado, na verdade, para aquelas crianças que não têm uma possibilidade imediata de adoção, né? Então, como que a gente vai garantir a convivência familiar e comunitária para aquela criança que está em situações longas de abrigamento? Que muitas vezes vão crescer no abrigo, porque não vai mais voltar para sua família, já foram descartadas essas possibilidades, e ao mesmo tempo não tem família cadastrada que aceite receber aquela criança naquela idade ou naquela condição específica. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia, ele estipulou uma idade mínima para que as crianças pudessem ser apadrinhadas, entre outros critérios. Essa idade é de 8 anos, então o bebê já não entra nesse perfil. Assim como existem critérios também para os padrinhos, né, que vão se dispor a receber essa criança também em suas vidas e ser essa figura de referência que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança enquanto ela está no abrigo. E para isso é preciso existir um programa, assim como Família Acolhedora, né, com uma equipe que vai cadastrar esses padrinhos, que vai acompanhar, né, esse contato. Agora é preciso dizer que existem outras duas modalidades de apadrinhamento, né? Que são o padrinho provedor, que é aquele que vai financiar alguma coisa para aquela ou para aquelas crianças, e o padrinho prestador de serviço, que geralmente é um profissional que vai prestar o seu serviço diretamente àquela criança. Para essas outras duas modalidades de apadrinhamento, que tem um contato mais restrito com a criança, os critérios são outros, não entra o critério de idade. Agora, de todo modo, o apadrinhamento ele ainda não foi implantado em Conquista, ele está em fase de implantação, mas ainda não está em funcionamento.
Hora do bebê?
Oi, meu nome é Sabrina, sou psicóloga, faço parte da comissão do programa A Hora do Bebê. E eu queria fazer uma pergunta. Quais são os maiores desafios para os pais que adotam e para os filhos?
Oi, Sabrina. Pergunta difícil de responder assim rapidamente. Na verdade, a gente passa uma boa parte aí do conteúdo do curso é dedicado para isso, né? Para adiantar e discutir algumas questões que podem surgir com a adoção. Agora, o que tem sido mais recorrente, né? O que a gente costuma chamar a atenção, porque também nos chama a atenção, né? Nos estágios de convivência que a gente acompanha. É que quanto maiores as idealizações que os pais adotivos possam ter com relação à adoção e com relação à chegada da criança, né? Mais desafios eles podem vir a enfrentar. Porque quando a criança chega, ela recebe uma avalanche de informações. São muitas mudanças para essa criança, né? Às vezes pode ser que ela nem tenha muito bem formada a noção de núcleo familiar, os papéis da família, figura de referência. Então, eles precisam ter muita paciência com esse processo para que a reeducação aconteça com afetividade, né? A criança está sempre em desenvolvimento, ela está sempre mudando. Algumas crenças, como a crença de que a personalidade já está estabelecida a partir de alguma idade, dificulta esse processo de reeducação, porque não é bem assim que a gente vê. A gente, como adulto, está sempre mudando, né? Porém, para que essas mudanças aconteçam, elas precisam ser conduzidas com afetividade, né? E os pais adotivos, muitas vezes, eles não param para pensar que eles também precisam ter flexibilidade, né? Eles também precisam se adaptar à criança, não é só a criança que precisa se adaptar a eles. E em relação à adoção de crianças muito pequenas, né? Nem sempre os problemas, as dificuldades, as questões surgem no primeiro momento. Principalmente quando a gente fala de bebê, né? As primeiras questões em relação ao bebê tá muito referente a como os pais lidam com isso, né? Agora, a reação da criança, ela pode surgir lá na adolescência, né? Que é uma fase já demarcada de alguns conflitos intergeracionais, então a adoção passa a ser mais uma questão aí, né? E como que evita isso, né? Então, assim, a gente sempre orienta os profissionais, de forma geral, de psicologia, tem orientado nesse sentido, de que não se esconda a origem da criança, né? Porque isso faz parte da construção da identidade dela. Mesmo que ela tenha sido adotada bebê, ela precisa saber qual é a origem dela, ela precisa saber que ela é fruto de uma adoção e ela precisa dar sentido a isso de uma forma positiva. Então, se os pais veem isso com bons olhos, a criança também vai ver. Isso não vai ser uma questão necessariamente para ela, né? Então, assim, no geral, o que a gente percebe, assim, para pontuar rapidamente, são essas questões, né, que precisam ser consideradas aí pelos adotantes, porque os adotantes é que são os adultos da situação. Então, a criança vai refletir muito também a postura dos pais. Então, se eles encaram a adoção com naturalidade, se esse processo é conduzido de uma forma mais tranquila pelos pais, então, assim, dificilmente tem muitas questões para a criança.
A hora do BlaBlaês.
Agradecemos a gentileza de Maria Brito, psicóloga da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista, em responder estas perguntas que chegaram até aqui à nossa produção. E você, tem mais perguntas? Tem mais dúvidas? Então mande pra gente pelo WhatsApp. Anote aí: 77988368533. Não usa o WhatsApp? Não quer ligar? Então vai lá no Instagram, @programahbb. Não usa nenhuma rede social? Então vai até o nosso e-mail, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. E como este programa é bastante especial e delicado, hoje o depoimento, gente, é de uma pessoa da família acolhedora. Sim, uma pessoa que recebe crianças e adolescentes.
Ouçam esse depoimento da Maria Aparecida Falcão. Na verdade, não ouçam só apenas. Acolham esse depoimento. Percebam o exemplo que vocês podem seguir. Não só neste Natal, que estamos no final do ano, com o coração todo mexido, mas em outros momentos do ano. Vamos ouvir a nossa ouvinte?
Eu sou Aparecida Falcão, sou advogada, casada há mais de 20 anos, tenho um filho biológico hoje com 19 anos, mas eu me inscrevi no programa em 2013, então na época ele ainda era adolescente, mas já são 6 anos, né, de programa. E eu estou, todos nós aqui em casa estamos extremamente felizes de participar desse programa. Então, o programa, ele acolhe as crianças que estão institucionalizadas por motivo de proteção, né? Porque eles foram afastados da família biológica por alguma razão, são razões diversas. E eles estão nessa instituição e a gente, como participante do programa Família Acolhedora, a gente traz essas crianças para as nossas casas, para as nossas vidas, e a gente acolhe essas crianças por um tempo determinado. Então, quando a gente pega essas crianças, inicialmente elas vêm final de semana, porque assim é o momento de adaptação da família com a criança e da criança com a família. E aí depois, havendo essa empatia, havendo esse amor, né, você sentir que realmente você tem condição de cuidar daquela criança por um período, essa criança passa a ficar de forma definitiva na sua casa. Definitiva por um período determinado. E aí, nesse período, você vai dar amor, dar carinho, dar atenção a essa criança. Geralmente são crianças que chegam assim muito arredias, né, isoladas, mas assim, com pouco tempo, elas se adaptam muito rápido à rotina da casa, elas se entregam, porque assim é um ambiente neutro para elas, né? Então, no início elas chegam meio tímidas, mas daqui a pouco é como se fosse uma pessoa da sua família, que nasceu na sua família. Então, a maioria chega assim, tímida, mas daqui a pouco, tia, eu posso lhe chamar de mãe? Aí eu falo, pode. Aí, se você quiser, você pode me chamar de mãe. Aí começa aquela relação de família realmente, né? E é muito gratificante, é muito bom você ver uma criança que tá vindo de uma história sofrida e daqui a pouco ela tá ali feliz, correndo, brincando, se divertindo, indo pra escola. E você vê que você tá fazendo parte desse progresso. Então, assim, o programa, ele tem uma excelente estrutura. O programa Família Acolhedora tem uma estrutura excelente, com psicólogos, com assistente social, a própria Vara da Infância e da Juventude dá um apoio muito grande para a família acolhedora. A gente se sente protegido também, porque para a gente também é novo. E às vezes tem um receio da gente se inserir no programa, porque é tudo novidade, né? Mas assim, eu tenho 6 anos já no programa e estou super feliz. As crianças que eu acolhi, eu não tive nenhum tipo de problema com a criança. A gente não tem contato com os pais biológicos da criança. Então, assim, a criança tá na sua vida, na sua família, e você, é só você e ela. Então, você não tem contato nenhum com o passado da criança, com a vida da criança, com a família, com nada. Então, assim, ali é só você e ela. Então, isso é um momento de você resgatar o amor, resgatar a parceria com aquela criança,
resgatar a dignidade dessa criança. Então é isso, é o exercício do amor. É você estar disponível para amar. E é isso, conheçam o programa, se inscrevam, vá inicialmente conhecer. E aí, se você sentir que realmente é o seu momento de se dedicar a uma criança, faça a experiência. E eu garanto que vocês vão ficar muito felizes.
Obrigado, Maria Aparecida, por essa acolhida. Suas palavras acolhem a gente. Afinal, pequenos gestos nos emocionam de forma expressiva. A vontade que deu, na verdade, Deise, foi de retribuir com um presente a Cida, por tanta generosidade expressa nas suas palavras. Mas o melhor presente para ela, certamente, é você se despertar para, quem sabe, se tornar uma família acolhedora. Dúvidas, pessoal? É só ligar para 34208953. É o telefone do programa Família Acolhedora. Repetindo, 34208953.
Sim, Célio, e lá tem uma equipe maravilhosa, que quem vai sentir acolhido é você. Mas antes, acolher um bebê, uma criança ou um adolescente em situação de vulnerabilidade social é ao mesmo tempo fazer um bem, enquanto você recebe diversos aprendizados e benefícios emocionais. Assim afirma o site acolhimentofamiliar.com.br.
E ainda o site completa dizendo que tudo isso é participar de uma ação que vai transformar o futuro de uma criança ou adolescente e vai transformar a visão de mundo da família acolhedora, que terá uma experiência única de amor, compaixão e desapego.
O site ainda aponta que inúmeros estudos comprovam que a falta de vínculos duradouros e estáveis e de afeto prejudicam diversas áreas no desenvolvimento da criança, desde os mecanismos psicossociais até mesmo o desenvolvimento neurológico.
Para cada ano de um bebê acolhido numa instituição sem vínculos afetivos ou respeito às suas necessidades individuais, haverá, preste atenção, haverá 4 meses de déficit no seu desenvolvimento integral.
O modelo de acolhimento familiar, ele visa minimizar esses problemas. Uma medida de caráter temporário, onde uma família acolhedora terá os direitos e deveres parentais, ou seja, ele será responsável pelos cuidados ligados ao desenvolvimento material e emocional do acolhido.
Isso mesmo, e até que a sua situação seja resolvida entre as alternativas de reintegração à família de origem, inserção em família extensa ou, em último caso, no período entre a habilitação para adoção, até que uma família adote a pessoa definitivamente.
Depois de compreender que a família acolhedora é um exercício de fé e humanidade ao próximo, vamos agora relembrar um pouco de músicas que permeiam o imaginário afetivo dos adultos, hein, pessoal?
Isso mesmo, vamos mudando de assunto, vamos ao momento da música do ouvinte. Neste mês, dedicando este espaço exclusivamente aos pedidos de mães e pais que gostariam de relembrar suas infâncias.
Quem faz o terceiro pedido do mês de dezembro é a mamãe Kathleen. Sim, a mãe de Christopher, que fez 1 ano e vai fazer 1 ano em 1 mês daqui a um tempinho. São daqui de Vitória da Conquista e ela vai nos contar agora qual a música mais marcou a sua infância nesse período de proximidade ao Natal. Veja que legal!
Vocês estão cantando aí algumas músicas, tem uma da minha infância mesmo que todo ano na escolinha cantava, né? E aí em casa eu passava o dia todo cantando e eu pô, para, muda o disco, Cat! Que era aquela... Natal, Natal das crianças, Natal de noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Dindom, 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 Papai Noel chegou, trazendo muitos presentes para a vovó e o vovô.
Ei, Kathleen, descobrimos uma cantora aqui, hein, pessoal? E canta afinada, hein? Ah, então vamos lá. Se você estiver no carro, aumente o som. Pois atenção, mamãe, em casa. Dance com seu bebê, mesmo ainda dentro da sua barriguinha. Atenção, famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. É a música Natal, Natal das Crianças, na versão de Roberta Miranda.
Natal, Natal das Crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blom, blim blom, blim blom, bate o sino na matriz. Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blom, blim blom, blim blom, o Papai Noel chegou, também trazendo presentes para vovó e vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blom, blim blom, blim blom, bate o sino na matriz. Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blom, blim blom, blim blom, Papai Noel chegou, também trazendo presentes para vovó e vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus.
Neste clima de encanto proporcionado pela música Natal, Natal das Crianças, numa versão interpretada pela cantora Roberta Miranda, vamos aos recadinhos e mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Bem, esta semana lá no Instagram, no arroba programa HBB. Quem não tá acompanhando, por favor, vai lá, dê um clique, curte a gente, compartilha. Tem várias coisas legais. Vai lá, arroba programa HBB. Ah, e algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando como é que ouve o programa que já passou, gente. Vai lá no Spotify ou no Google Podcast. Coloca lá no Google, Google Podcast. Ou então coloca assim, Spotify. E coloca o programa A Hora do Bebê. Pronto, você vai encontrar todos os programas. Bem, voltando. Lá no Instagram, a gente colocou uma caixinha de perguntas perguntando o que é a família acolhedora. Primeiro, a gente olhou a questão do percentual. Gente, 98% das pessoas responderam que não sabe o que é a família acolhedora. Você sabe o que é isso? 98%. Mas algumas pessoas responderam pra gente em inbox e principalmente na caixinha. A Kathleen disse que já ouviu falar. É para idosos que não têm famílias e vivem nessas casas de acolhimento ou repouso? Algumas pessoas imaginam que a família acolhedora seja, e existe um programa também parecido. Mas não é, tá, Kathleen? A Carol diz que já ouviu. São os pais sociais, as crianças institucionalizadas vão para casas para ficarem em um ambiente familiar. Algumas pessoas aqui responderam que não ouviu. A Fernanda diz que não ouviu. A Rebeca diz que já ouviu falar, mas não sabe exatamente. A Andressa falou que nunca ouviu falar nesse nome, nem esse termo. É alguém que acolhe? É alguém que acolhe, Andressa. A Gisele diz que já ouviu sim, mas gostaria de saber mais coisas. Bem, gente, a gente teve tantas respostas que eu acho melhor vocês acompanharem o resto do programa para tirar todas as dúvidas, que tá bem legal.
Hora do bebê?
Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar na HBB. Mas não vamos colocar um sininho hoje, não. Por favor, eu gosto tanto do ho-ho-ho do Papai Noel. Um ho-ho-ho.
A hora do chocalho.
Só faltou ela pedir os guizos das renas do carrinho do Papai Noel. Mas vamos lá, isso ainda vai acontecer por aqui. Tô até imaginando.
Próxima semana.
Hora do chocalho no ar. Vamos continuar falando sobre acolhimento familiar. Enquanto o nosso correspondente mirim, bebê, o Benício Bittencourt, conclui ali os seus preparativos para entrar também no ar.
De acordo com o site acolhimentofamiliar.com.br, a permanência prolongada em abrigos institucionais é reconhecida internacionalmente através de pesquisas e da prática como altamente nociva à integração da criança, à sua socialização, seu desenvolvimento psíquico, social, intelectual e principalmente para a criação de vínculos afetivos, gerando assim danos muitas vezes irreparáveis em sua vida adulta.
O acolhimento familiar favorece o atendimento individualizado, cercando a criança e o adolescente de afeto e carinho, além de estimular a convivência social e comunitária.
O Brasil tem uma quantidade enorme de crianças e adolescentes acolhidos, a maior parte deles em instituições. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, menos de 5% estão em programas de acolhimento familiar.
Pois é, a maior parte das crianças e adolescentes acolhidos não tem como ser reintegrados às suas famílias biológicas e tampouco estão aptos para adoção. A adoção somente é permitida após a destituição definitiva da guarda dos pais biológicos.
Mas, para detalhar melhor estes aspectos, convidamos uma especialista nesse assunto, sim, a assistente social do Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora de Vitória da Conquista, a Valdilene Patês, a quem o bebê entrevistou. Assim, o nosso bebê está no ar!
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer, nem do que a gente fazia quando era um?
Pra que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo e eu não consigo te explicar?
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade dessa vez é sobre quem cuida dos bebês que precisam de carinho e atenção quando os pais deles não estão bem. Boa tarde, Valdilene Patês.
Boa tarde, Benício. É um prazer falar com você, participar desse programa. Isso é muito importante para o nosso serviço, né? A divulgação do nosso trabalho.
Valdilene, qual o papel da família acolhedora?
Bem, o papel da família acolhedora. Primeiro, a família precisa ter disponibilidade de tempo, interesse e oferecer proteção e amor, né? E ouvir e entender essa criança, encorajar nas atividades infantis, auxiliar na construção da autoestima da criança, auxiliar no desenvolvimento da comunicação, ajudar a criança a ser protagonista e não vítima, né? Oportunizar os cuidados com a saúde, higiene, ajudar a entender o seu desenvolvimento, apoiar a criança em seus estudos, Possibilitar a criança o contato com sua família de origem, isso é muito importante, né? Que a família acolhedora proporcione isso à criança. Que ela também ajude a equipe técnica a trabalhar e fortalecer esses vínculos com a família de origem. Essa família acolhedora também tem o papel de marcar consultas médicas com especialistas, frequentar os equipamentos de saúde quando necessário, também frequentar a rede quando necessário. Às vezes essa criança precisa frequentar o CREAS ou algum programa, algum serviço de convivência do CRAS, enfim. Então, a equipe técnica, ela precisa estar próxima à família acolhedora e a família acolhedora também está próxima à equipe técnica do serviço, né? A família precisa estar supervisionando o tempo todo essa criança, né? Com todos os seus cuidados e proteção. Providenciar a alimentação adequada. É importante que a família acolhedora aceite, né, esse contato que a família, que o serviço vai ter com ela mais próximo, né? Via zap, via telefone, visitas domiciliares, até passar essa fase da adaptação. E nesse momento inicial, pode surgir algumas dificuldades, né? Da criança com a família, da família com a criança. Então, é importante que toda a equipe e a família acolhedora estejam trabalhando juntos para que esse acolhimento seja bom para a criança, né? Seja um acolhimento que vai trazer benefícios para essa criança. Então, quando a família acolhe a criança, porque esse acolhimento é temporário, é feito um termo de guarda provisória solicitada pelo serviço e emitido pela autoridade judiciária para a família que vai acolher essa criança. Ela é necessário ela ter esse termo de guarda, pois esse termo de guarda vai possibilitar que essa família faça a matrícula da criança na educação, possibilitar que a família leve essa criança no equipamento de saúde, possibilitar que essa família possa fazer algum passeio ou viagem com essa criança. Então, a criança vai ter ali seus direitos garantidos. É importante que a família tenha todo esse entendimento do funcionamento do serviço para que ela possa dar o melhor para essa criança.
Val, qual o público-alvo?
Vinícius, são crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos que estão sob medida protetiva, pode ser acolhidas nesse serviço. Então a gente recebe de 0 a 18 anos.
Val, quanto tempo dura o acolhimento?
Benício, o acolhimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é de 18 meses. Só em situações excepcionais pode ultrapassar esse período.
Muito obrigado! Entrevistei Valdirene Patês. Ela é assistente social do Serviço Família Acolhedora de Vitória da Conquista. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê. Até a próxima semana. Tchau.
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado à assistente social Valdilene Patês pela participação e ao Benício Bittencourt por mais uma excelente entrevista. Lembre-se, procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la é fundamental.
É a hora de um HBB abração. Reiteramos a parceria com o pessoal do programa Família Acolhedora, mas também os funcionários da Rede de Atenção à Criança e à Juventude. Além disso, mandamos aquele abração especial para toda a equipe multidisciplinar do pessoal da Vara da Infância e da Juventude. Esse pessoal todo nos ajudou no programa passado sobre a adoção de bebês e agora sobre a família acolhedora, que são temas extremamente sensíveis e que com certeza esse pessoal tem um mérito e merece todos os nossos aplausos.
A HBB não para e agora vamos às curiosidades musicais desta edição.
A nossa LP, a Letícia Paiva, diretamente de São Paulo. Qual é a dica desta semana, por favor?
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvintes. Olá, Célio. Olá, Deise. Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva. A vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o BPC Beatles para Crianças. O projeto BPC apresenta seu espetáculo. Meu primeiro show de rock, é recomendado se preparar para uma aventura divertidíssima. Quando os músicos do BPC, Beatles para Crianças, sobem no palco. Primeiro, vale aprender os quatro movimentos básicos do rock, seguindo o convite da banda. Primeiro, levante os braços, soque o ar. Segundo, balance a cabeça. Terceiro, dance loucamente. Quatro, por fim, faça o solo imaginário de guitarra, mais conhecido como air guitar. Depois é se deixar pelo entusiasmo, entrar na brincadeira de dançar, cantar e conhecer canções históricas dos Beatles, para no final receber o certificado de hashtag meu primeiro show de rock. In the town where I was born. O show abre com a projeção de uma animação do jogo de videogame Rock Band, que a banda convida as crianças para subirem ao palco e tocar mais de 70 instrumentos musicais e objetos sonoros que estão em cena. Basta dar uma busca rápida pelo nome BPC Beatles para Bebês nas plataformas de músicas para descobrir as diversas versões deste musical e o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva, diretamente daqui de São Paulo, sou sua vitrosa descoberta para o programa A Hora do Bebê. E um grande beijo para minhas vozes que estão aí em conquista. Beijão! Gente, amo muito vocês. Ah, segue a dica. Mamães, gestantes, amo vocês. Criancinhas, eu amo vocês também. Tchau, beijo.
Valeu, LP. É isso aí. Ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos.
Valeu, LP. Pesquise aí no YouTube a playlist BPC. Sim, Beatles para Crianças. E ouça sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
A Hora da História de hoje apresenta mais um especial com um dos principais nomes de contadores de histórias do Brasil.
Hoje é a Regina Machado com História da Oração. Essa importante artista conta história para bebês, para crianças, para adultos e por isso ela tem várias histórias para você colocar. Quem? O seu pequeno para ouvir.
Ora essa, lembramos sempre que mesmo que as crianças não entendam muito, despertar nelas a percepção sensitiva da contação de histórias vai ajudar de forma significativa futuramente, viu papai e mamãe?
São histórias para você, seu bebê e sua família se divertir. Atenção, mamãe, papai e avós, crianças! Reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir.
Um dia uma jovem começou a atravessar apressada uma praça de uma cidade onde ela nunca tinha estado antes. E ela passou bem na frente de um homem que estava sentado rezando. O homem ficou muito bravo. Por quê? Naquele lugar existia uma lei que dizia que era proibido passar na frente de alguém que estivesse rezando. Então o homem ficou ali esperando essa jovem voltar. E quando ela voltou, diferente, ela já não estava mais apressada, ela tinha um lindo sorriso no rosto, o homem a chamou e disse: você nunca poderia ter feito isso que você fez, passar na minha frente quando eu estava rezando. A moça levou um susto e disse: ai, meu senhor, me desculpa, é que eu ia ver meu namorado, eu estava muito apressada porque eu estava atrasada, eu nunca vim antes nessa cidade. E por falar nisso, me conta, o que quer dizer rezar? E o homem se endireitou todo e disse: rezar para mim significa pensar somente em Deus. Ai, meu senhor, o senhor me desculpe de novo, mas eu fico aqui pensando, sabe, eu estava
tão apressada, estava pensando tão completamente no meu namorado que eu não vi o senhor. Agora, se o senhor estava tão completamente pensando em Deus, como foi que o senhor me viu?
A Hora da História.
A moça que conta a história.
A Hora do Bebê é um sucesso.
Você sabia que existe outra forma de ajudar o Banco de Leite do Exau Matos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro, que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exau Matos, onde fica o Banco de Leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija, ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal! Hora do Bebê?
Fernandicas no ar. Diversão para todos nós com dicas da Nanda para o Natal mais divertido.
Agendinha cultural.
Que legal!
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu vim trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias que gostam de Natal. Anote aí! Vamos montar um cartão de gratidão? Reúna os bebês maiores e menores e entregue a eles alguns pequenos cartões. Incentive a escrever em cada cartão um motivo que eles têm para agradecer nesse Natal. Vale agradecer pelos pais, pela escola, por terem comida, por terem brinquedos. Você precisará ajudar os bebês pequenos, que ainda não sabem escrever. Faça um furo na parte superior dos cartões e passe um pedaço de vidro para pendurá-los na árvore. Deu para entender a brincadeira? Então nos conte como tem sido a experiência. Ah, e não esqueça de seguir o @programaHBB. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até o Natal com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like na nossa página, @Fernandicas!
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção, canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado, Fernandicas, por esse divertido trabalho tão bonito de divertir a gente. Ouça esta e outras HBBs em nossas plataformas digitais, lá no Spotify, no Google Podcasts.
Continue a mandar mensagens e sugestões de temas e assuntos a qualquer momento pelo WhatsApp, Instagram ou por e-mail. Participe!
Nossa produção está de plantão, hein? Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com mais uma música escolhida com todo carinho pela nossa produção.
Lembre-se sempre e durante todos os dias do ano. Um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família.
Bebê é coisa de adulto, hein? Pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram.
Valeu, pessoal! As férias estão aí, mas HBB não para! Até a próxima semana com o programa da série de Férias com HBB.
Estão chegando as férias, que momento bem legal. Vou passear, brincar, viajar, me divertir. Pular com os amigos, a família vou curtir. De férias eu estou, vem comigo, vem sorrir. La 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 la. Estão chegando as férias, que momento bem legal. Vou passear, brincar, viajar, me divertir. Pular com os amigos, a família vou curtir. De férias eu estou, vem comigo, vem sorrir. La 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 la
lá, lá, lá. As férias chegaram, curtam bastante, crianças. Beijo do tio Alex.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.